Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. Bom, nesse episódio de WITCAST comemorativo aqui do mês da mulher, a gente tem muitos temas para conversar e hoje a gente vai conversar, e é um prazer ter aqui a Lívia Chanes, ela que é líder das operações do Nubank no Brasil, e cedeu um pouquinho desse tempo para conversar com a gente aqui, comigo e com a Débora Mello. Lívia, é um prazer ter você aqui.
Obrigada pelo convite, menina. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje.
Lívia, eu acho que... Para começar, eu acho que a ideia é contar um pouquinho de como você chegou, né, até esse cargo, que a gente sabe que é um cargo de muita responsabilidade. O mercado financeiro não é um mercado fácil. E você, com certeza, passou por uma série de desafios aí na sua vida. Então, a gente quer começar com você contando um pouquinho da sua trajetória profissional, para daí a gente entrar em coisas mais específicas.
Perfeito. Deixa eu contar um pouquinho para vocês, então. Durante toda a minha carreira, de maneira engraçada até olhar para trás, porque eu sempre transitei em ambientes extremamente masculinos, assim, dominantemente, né? Eu sou engenheira de formação, eu estudei engenharia mecânica. Depois que eu me formei em engenharia mecânica, eu fui trabalhar em indústria, então eu trabalhei em operação de indústria na P&G por quase 2 anos ali como trainee, também um ambiente, né, extremamente, tinha algumas mulheres que me inspiraram desde então, mas que era predominantemente masculino. Daí eu acho que como engenheira não me encontrei tanto, e queria fazer uma coisa um pouco mais de criatividade envolvida, e acabei indo para consultoria para aprender um pouco mais sobre o mundo de negócios. Comecei na McKinsey alguns poucos anos depois, acho que 1 ou 2 anos depois que eu me formei. E aí foi na McKinsey que eu aprendi, assim, uma série de coisas que eu nem sabia que existiam, né? Eu tive uma formação um pouco mais técnica e ali eu consegui ter exposição a vários ambientes de negócio, de várias indústrias, em várias funções diferentes. Então foi uma escola muito, muito bacana. Aí eu me tornei sócia na McKinsey, fiz meu MBA, fiz o meu mestrado durante esse período. Eu fiquei 10 anos no total na McKinsey, entrei como analista lá, né? Foi um bom tempo. Viajei bastante também, como toda consultora, né? E aí fiquei 10 anos lá de analista sócia, assim. Foi uma jornada bem bacana, assim, de enriquecimento profissional. Aprendi demais lá. E aí, justo quando eu me tornei sócia na McKinsey em 2015, eu estava grávida do meu primeiro filho, do Joca.
Que desafio.
Pois é, e foi um mega reconhecimento, assim, e a McKinsey sempre foi impecável, acho que nesse sentido, dentro das imperfeições que qualquer organização tem, acho que do ponto de vista de reconhecimento, acho que promover uma mulher grávida para uma posição, né, de sócia é um símbolo muito forte, né? E aí, então, fui promovida a sócia quando eu estava grávida do Joca, e logo depois que o Joaquim nasceu, em 2015, eu fui convidada pelo Itaú, né, que era na época um dos meus clientes, para me tornar executiva lá e construir a área de analytics e de produtos digitais do Itaú.
Grávida.
Eu tinha acabado de ter o Joaquim, estava de
Nossa.
licença maternidade, assim. E aí eu falei, oh, meu Deus, tinha virado sócia há poucos meses, assim, e estava com um bebê recém-nascido, primeiro filho, né? E aí recebi o convite para me tornar executiva, mudar de trabalho, né? Uma série de considerações. Eu também ali me descobrindo como mãe, mas aí fiz uma super reflexão interna. Eu sempre quis ser executiva de novo, né? Porque lá no comecinho da minha carreira eu já tinha sido, gostei muito de ser consultora, mas senti um pouco de falta de poder ter essa tomada de decisão, né? Construção de fato, né? Versus só a articulação intelectual dos problemas. E aí, conversei aqui com meu marido e falei que, sabe, vou topar, assim, eu adorava, ainda adoro, tenho ótimos amigos na McKinsey, mas vou topar, vou trabalhar lá com a turma e tal. Eu já conheci os executivos que eram competentíssimos, falei, vou arriscar. E foi que eu voltei a ser executiva, já num cargo de diretoria na época, e aí, né, comecei a entender o mercado financeiro não só como consultora, mas do lado de dentro, e tem várias idiosincrasias operacionais, assim, né, de mercado financeiro. Me descobri como executiva, como mãe, tudo ao mesmo tempo.
Nossa.
É, foi uma jornada e tanto. Fiquei no Itaú por 5 anos. Durante esses 5 anos, eu fiquei grávida do meu segundo filho. Isso foi em 2018, ele nasceu em 2018. É, fiquei grávida do meu segundo, tive o meu filho, eu fui a primeira diretora do Itaú, grávida, desde a fusão com o Unibanco. Então foi muito.
Nossa, meu Deus.
Eram pouquíssimas, ainda são pouquíssimas mulheres
Emocionante.
diretoras executivas, né? E, enfim, então foi até engraçado, assim, porque foi um caso bem, bem particular, assim, diferente, né, do que a rotina do banco ali permitia. Então a gente teve várias discussões ali que foram produtivas. A organização Itaú já vinha avançando em uma série de políticas e avançou ainda mais. Acho que me vê ali grávida também, né, na cara
Abriu
de
uma
todos
série de
os
caminhos, né? Eu imagino.
deixa de ser um conceito e você começa a ver uma barriga na sua frente, assim, né? Viu? Olha só a pessoa, né? Ela tá grávida, né? Não é que existe a gravidez conceitual. Foi super bacana. Eu fiquei no Itaú. Minha última atribuição lá no Itaú foi criar o IT, que é o braço digital do Itaú. Então, junto com a minha equipe lá, a gente fez o kickoff disso. E aí, eu me apaixonei por tecnologia nesses 5 anos. E aí, quando eu conheci a história do Nubank, eu já conhecia a Cris Junqueira. Eu fiz faculdade com a Cris Junqueira, uma dessas coincidências da vida. E acabei entrando em contato com o Davi, com ela, depois desse período. Me apaixonei pelo projeto do Nubank e estou aqui no Nubank há 3 anos quase. E aí, eu comecei tocando algumas áreas de negócio aqui, construindo algumas linhas de negócio novas do Nubank. Aí fui acumulando atribuições, e aí faz uns 6, 7 meses que eu sou responsável pelas operações de Brasil. Então, uma jornada e tanto, mas muito, muito bacana, assim.
Eu antes até de passar para a Débora conversar com você, dentro dessa história, você sempre teve que casar muito essa parte técnica de educação com o trabalho, né?
Sim.
Assim, tendo, né? Você fez INSEAD,
Isso.
fez mestrado e engenharia mecânica já é um curso duro, né? Para mulher, assim. Então, você sente que você sentiu a necessidade de uma complementariedade dentro dessa estrutura educacional que você foi fazendo, uma vez que você percebeu, ah, não, eu quero ir para um cargo mais executivo. Quer dizer, você percebeu isso já lá atrás ou foi uma coisa meio orgânica do teu
Olha, eu acho que foi muito orgânico, assim. Eu sempre me enxerguei fazendo as coisas que eu fazia, né? E eu tive, acho que, o benefício de poder fazer muitas escolhas ao longo da minha carreira e de poder ser ativa nessas coisas, né? Então, eu acho que eu nunca senti esse gap, mas eu acho que o que fez a grande diferença foi menos os aspectos técnicos e mais o fato de eu ter do meu lado meu marido, que é um parceiro de vida que sempre me apoiou nas horas que eu precisei tomar risco, né, de fazer as coisas diferentes. Quando eu fui para o INSEAD, eu fiquei mega insegura. Ele não foi comigo para o INSEAD na época. A gente já morava junto, a gente ainda não era formalmente casado. E ele falou: não, você tem que ir, vai dar certo, você precisa ir, vai embora, eu vou te ajudar. E quando eu fui me tornar executiva de novo, ele falou: vai dar certo. Então, sabe, esse empurrãozinho fez muito mais diferença do que os aspectos técnicos. Os aspectos técnicos para mim foram mais naturais. Mas eu sentia que eu tinha, assim, um pouquinho, mas será que eu vou dar conta, sabe? E acho que ter alguém do teu lado que dá esse empurrãozinho nas horas críticas fez toda a diferença para mim.
Nossa. Poxa, que bacana. Muito bonita a história, muito interessante conhecer melhor a sua trajetória, Lívia. E especialmente vendo que, como mãe, você conseguiu alçar todos esses cargos em momentos tão, né, importantes também da sua vida pessoal. E eu queria aproveitar para pedir para você contar um pouquinho para a gente, um pouco mais, você já começou a falar na primeira parte a respeito dos principais desafios que você enfrentou, teve, com certeza foram desafiadoras essas mudanças, a maternidade, mas conta um pouquinho mais para nós sobre isso, por favor.
Claro, eu acho que eu tive fases assim diferentes, sabe? Eu acho que no início da minha carreira, logo que eu me formei e tal, essa questão de ser mulher sempre apareceu, né? Porque, como eu comentei, assim, né, eu fui engenheira, quando eu comecei na McKinsey, na minha turma de analistas, eu era a única mulher, então, assim, sempre teve, né? essa questão. Então, mas no, eu confesso que no início da minha carreira eu achava que era muito. Sabe, falar, meu, isso é conversa, assim, não existe esse negócio, sabe? Que bobagem, eu consegui tudo, eu fiz engenharia, eu fiz lá. E eu sempre achei que isso era muito mais uma coisa da cabeça das pessoas do que de fato um fato, né? À medida em que eu fui, acho que duas coisas aconteceram. Eu acho que a maternidade, ela é uma diferença fundamental na trajetória de vida entre homens e mulheres por questões fisiológicas, assim. Então, quando eu me tornei mãe, eu entendi as limitações físicas que isso traz para você por um momento na tua vida, né? De que você não pode viajar. Então, eu era consultora, eu não podia viajar para atender os meus clientes. Isso foi numa era muito pré-pandemia, não existia teleconferência, né? Na amplitude do que existe hoje. Não podia viajar para visitar meus clientes, eu não podia sair para fazer happy hour, porque eu estava grávida, estava cansada. E, então, ter um ambiente que te acolha nisso faz muita diferença. A licença maternidade, ela é uma coisa complexa de ser gerida operacionalmente, do ponto de vista de crescimento de carreira, porque você fica parado. Então, se você não tem um ambiente que te apoie muito naquilo e que você se sinta segura, é um efeito de bola de neve de atrofiamento de carreira, sabe? Então, isso ficou muito claro para mim, mas ficou muito mais claro quando eu me tornei mãe, porque você passa por aquilo e aí você consegue entender que, de fato, não é que só que você está com uma criança na barriga, certo? É muito maior do que isso, né? Então, essa foi uma diferença fundamental. Então, esse foi outro marco, assim, da minha jornada de enxergar as particularidades de ser mulher. A outra coisa foi quando eu transicionei para os cargos mais sêniores, aí você começa a entender o peso de vieses e preconceitos, dependendo de como você quer chamar. Porque enquanto você é a analista de alto potencial, você é uma gracinha, né? Nossa, olha lá, que menina. Nossa, olha que engraçada, olha que coisa mais, né? Quando você se torna a diretora, a vice-presidente que começa a mandar em todo mundo discordar e botar as opiniões na mesa, muitas vezes você começa a se lidar com, putz, mas ela é um pouco agressiva, né? Ela é histérica, ela não é tão colaborativa. Nossa, gente, olha que matura, olha que matura. Você está simplesmente colocando as suas opiniões e defendendo os seus interesses. Isso, por muitas vezes, ele é interpretado, isso é interpretado como comportamentos negativos. E
Num
daí.
viés bem machista, né? Porque se fosse um homem, é o. Nossa, que
Pois
assertivo!
é. Pois é. Mas mesmo das próprias mulheres, porque a gente é construído na nossa cabeça, né, desde que a gente é criança, um comportamento esperado para os arquétipos de gênero que a gente talvez inconscientemente não percebe. Então, eu acho que assim, graças a Deus, eu cruzei com muito poucas pessoas na minha carreira e na minha vida que eram assim, machistas no sentido explícito, desagradável, assim, de ser reconhecidamente, assim, nossa, você é mulher, você é incompetente, assim. Até cruzei com o outro, mas muito mais exceção do que a regra. Mas eu acho que os viés inconscientes e a interpretação das coisas, sem as pessoas nem perceberem, sem ter a intencionalidade por trás, são muito mais presentes do que a gente imagina. Então, isso aconteceu muito. E quanto mais sênior você fica, mais isso é real, porque acho que duas coisas acontecem. Você tem muito menos pares para poderem te dar uma rede de apoio, mulheres, e os arquétipos se fortalecem, né? Então, assim, quanto mais sênior você é, mais responsabilidade você tem, mais você precisa ser assertivo, mais você precisa tomar decisão rápido, mais você precisa ter opiniões fortes, certo? Ninguém quer um vice-presidente que não saiba o que fazer, que seja uma doçura de pessoa, isso não existe, né? Mas, ao mesmo tempo,
Exato.
isso é o oposto do que é o arquétipo da mulher bem comportada, né? Que é o arquétipo, talvez mais simplificando ao extremo aqui, o que a gente é construído a acreditar que é o certo, né? Então, para mim, foram esses dois grandes marcos, assim, de uma fase em que eu achava que era um não problema, para passar pela maternidade e falar, caramba, realmente, assim, é preciso de uma rede de apoio, porque essa fase, ela é muito peculiar para a mulher, e depois, como executiva sênior, entender, né, esses vieses explícitos e implícitos, e também aprender a navegar isso de uma forma diferente, né? Porque a gente precisa viver dentro do sistema enquanto a gente ajusta o sistema, né? Também não adianta a gente simplesmente ignorar o que ainda não está equilibrado e seguir como se nada estivesse acontecendo.
Sim,
E
claro.
eu acho que tem uma coisa da agressividade, às vezes, por trás, né? As pessoas acham que porque você está sendo assertiva, você está sendo agressiva. E isso, para uma mulher, é uma coisa ruim, né? É tida arquetipicamente como uma coisa ruim, negativa. Então, como subir para uma carreira de liderança
e se descolar desse tipo
É.
de visão. Eu acho que isso é muito difícil, assim. Eu fico imaginando você gerindo as equipes quando você está numa
Sim.
condição ainda mais gestora, e depois quando você está já num papel de diretriz, o quanto você teve que conquistar de espaço, de respeito mesmo, de reconhecimento a respeito disso. E assim, as pessoas não estão te vendo, né, quem está ouvindo agora, mas você tem um visual delicado, né? E aí, de repente, você tem que não ser tão delicada na hora de colocar, né?
Sim, totalmente. Totalmente. Eu acho assim, eu acho que não tem jeito, a gente precisa ter uma profundidade e um nível de controle do conteúdo que a gente traz maior do que acho que os pares homens para conquistar esse espaço de poder, né, ter o mesmo nível de segurança a zero de jogo. E o que eu faço, assim, eu tenho um estilo bastante direto na minha vida pessoal, eu sou assim. Então, assim, não é que assim, eu me tornei assim porque eu sou executiva, eu nasci assim. Então eu sou uma pessoa direta, os meus filhos brincam que eu sou brava e eu sou assim, eu organizo a minha casa desse jeito, sabe? Eu sou assim. Mas o que eu aprendi a fazer é primeiro a respeitar a minha natureza. Então todas as vezes que eu recebi feedbacks em alguns momentos da minha carreira que, ai, você precisa mudar. Óbvio que tem feedbacks que são sempre acertados, né? Você precisa mudar esse jeito porque não é bem aceito. A gente quer, eu falei, então tá bom, então não é lugar para mim. Então, aprendi a me respeitar e a procurar lugares que valorizam o jeito que eu sou, certo? Como mulher. Porque eu não topo, me aprendi que faz mal para mim a gente passar por cima da nossa própria natureza. Isso não significa que a gente não possa melhorar, e eu vou falar um pouco disso no meu segundo ponto. Mas você encontrar lugares em que você seja celebrada e não tolerada, eu acho que é um mega importante, tá? A segunda coisa que eu aprendi, eu falei assim, cara, então sim, quando eu falo da mesma forma que um homem fala, eu vou ser mais interpretada de uma forma muito mais sensível. Eu também aprendi a modular, certo? Porque, né, é o que eu disse, assim, o sistema vai mudar um dia, mas assim, enquanto não muda, você também precisa entender. E você vai dosando, vai colocando isso de uma forma mais consciente, de maneira que a hora que você realmente precisa bater, as pessoas vão entender, opa, ali é uma coisa muito séria, né? E você vai modulando isso. Então, também aprendi a modular isso. E também aprendi o lado bom de tudo isso, porque você ser uma das únicas mulheres na sala também tem seus benefícios. Todo mundo sabia meu nome, tá certo? Porque eu era a única mulher, né? Executiva, grávida, né? Na época do Itaú, a única vice-presidente. Então, todo mundo sabe meu nome, enquanto os homens são 300, né? Então, o nível de visibilidade que isso traz também é legal. Então, se você souber equilibrar esses fatores, dá super para conviver, mas sem passar por cima da essência, mas aprendendo a calibrar, porque afinal de contas a gente vive, né, dentro do que é possível, assim, né? E aí você vai achar espaços de maior liberdade, em que você não vai precisar se preocupar com isso, e fóruns em que você precisa ter um pouquinho mais de consciência, porque você sabe que isso vai ser, complexo.
Não, e bacana você comentar isso, porque é a coisa do autoconhecimento, né? Do respeitar o limite também. E aí vem uma coisa que a gente queria saber, assim, de vitórias, né? De reconhecimento, de situações que você vivenciou e que você acha que são importantes, aprendizados importantes, né? E até, enfim, coisas curiosas que você viveu, acho que seria legal se pudesse contar um pouquinho.
Sim. Eu acho que teve várias coisas, assim, sabe? Eu acho que quando eu olho para trás na minha carreira, uma das coisas que eu tenho muito orgulho, assim, é o fato de acho que de eu ter podido, de alguma forma, gerar visibilidade e ter sido exemplo na questão de maternidade em duas organizações tão diferentes, assim, sabe? Acho que eu ter sido eleita sócia grávida na McKinsey, num escritório da América Latina, né? Em que a proporção de mulheres dentro dos consultores sêniores é bem menor do que no resto do mundo. Foi super bacana. Tem uma série de mulheres que eram mais jovens e que até hoje falam, nossa, foi tão legal, eu vi que é possível, sabe? E não, eu não planejei fazer isso, mas foi tão legal isso como um efeito secundário. E na época do Itaú também, foi incrível, assim, eu era parada muitas vezes lá dentro do banco e as pessoas falavam, nossa, você que é a Lívia? Eu não sabia que podia ficar grávida como diretora. Bacana. Aí eu falei assim, gente, claro que pode, gente. Aí eu, nossa, eu tô tão feliz porque eu tava me sentindo mal, que eu queria ter filho e não tinha, né? Então, eu acho que isso foi muito bacana. Não foram coisas planejadas, mas foram bênçãos assim que aconteceram, que aconteceram no meu caminho, assim, sabe? E eu acho que eu como mulher, assim, eu cresci numa família super normal, assim, super simples. Meus pais são professores da rede pública, sabe? E poder ter, cara, às vezes eu olho para ela e não acredito que eu virei, sabe, vice-presidente do Nubank, sabe? Minha mãe nem entende o que eu faço, eles têm super orgulho e tal, mas eu acho que isso é muito bacana, assim, você ter conseguido construir isso como uma mulher no Brasil, certo? Dentro de uma indústria que a gente sabe que é uma indústria ainda bem preponderantemente masculina, né? Dentro de tecnologia, dentro do. E acho que ter conseguido fazer isso sem passar por cima, de novo, da pessoa que eu sou. Acho que construindo em cima da pessoa que eu sou, podendo ser mãe. Eu não sinto que eu abri mão, assim, sabe? Acho que tinha. Quando eu era novinha, começando de carreira, tinha aquele arquétipo de executiva, nossa, ela abre mão, ela se veste como um homem, ela não teve filho, ela é focada na carreira. Eu não fiz nada disso, sabe? Eu tenho meus dois filhos, eu levo eles para a escola, não todo dia, mas de vez em quando, certo? Eu saio para jantar com meu marido, né? Eu tenho amigas, criei um peer group muito legal, assim, de mulheres que cresceram comigo ao longo desses anos. Então, eu acho que se eu tivesse que celebrar, assim, conquistas, eu acho que a questão de exemplo, a questão de ter conseguido construir uma história sem desrespeitar os meus valores pessoais e o meu equilíbrio de vida, e eu acho que a construção de vida, não só de carreira, mas de família, de personalidade, né, de carreira juntas, são coisas que eu agradeço muito, assim, sabe? Que tenho uma gratidão enorme.
Poxa, que bacana, Lívia. E aproveitando aqui esse gancho dessas conquistas tão bacanas que você acaba de comentar para a gente, eu queria pedir para finalizar, para que você pudesse, né, dar eventuais conselhos que você considera importantes para mulheres que estejam assim, em diferentes fases da carreira, para avançar e se destacar em ambientes como esses em que você viveu, que são tão masculinos. E já lembrando um super conselho que você deu que me marcou bastante, que foi esse de respeitar a nossa própria natureza, né? Eu muitas vezes recebo um pouco esse feedback em determinados ambientes de que ah, você é muito duro, você é muito objetivo. Então é super bom ouvir isso, né? De esteja onde você é celebrado, enfim.
Sim. Exato. Exato. Olha, eu sempre me perguntam isso. Eu tenho sempre dois conselhos que eu acho que são fundamentais, assim.
Ótimo.
O primeiro é essa questão de você saber que você tem escolha, tá certo? E você, hoje, mulheres qualificadas, acho que nem todas as mulheres, infelizmente, mas as mulheres qualificadas hoje têm escolha de onde trabalhar, certo? Então, se você sente, e eu não digo isso para a gente, pô, ignora os feedbacks que você recebe, não. Acho que os feedbacks são para a gente aprender a modular mais dentro de uma banda do que a gente acha que é a pessoa que a gente quer ser, né? Para a gente não se tornar uma outra pessoa artificial no trabalho, que não é o que a gente se enxerga como. Como indivíduo. Então, eu acho que escolher os ambientes, escolher os lugares e lembrar que você tem escolhas e tomar os riscos em favor da sua própria individualidade, do seu próprio valor, eu acho que precisa ser lembrado, porque muitas vezes a gente se acomoda e eu acho que é natural de as mulheres, mais do que dos homens, falar assim, não, eu já tenho tudo isso, os caras já me deram essa oportunidade. Por que que não é suficiente, sabe? Não precisa ser suficiente. Um homem não pensaria duas vezes antes de tomar a decisão certa, e às vezes a gente se cobra demais. E a segunda coisa, que eu acho que é a coisa mais, assim, underrated, a menos falada, que eu acho que é hiper importante para qualquer pessoa, mas sobretudo para uma mulher, é escolher o parceiro ou a parceira de vida muito bem, dentro de termos que sejam combinados do casal. Eu tenho várias amigas conhecidas que tinham muitos sonhos quando eram jovens e que depois, quando acabaram casando, decidiram não fazer mais as coisas de carreira, não se atrofiaram, e não por uma escolha pessoal, mas porque aí não dá, e aí o meu marido é mais importante do que eu, ele ganha mais, ou e a gente combinou que vai ser ele o cara, e aí dá 10 passos para trás. E hoje, com 40, 45 anos, olharem para trás e se arrependerem e falar, puxa vida, eu acabei me anulando. porque o meu trabalho, a minha profissão era uma parte tão importante da minha identidade, agora meus filhos estão crescendo e eu não tenho mais isso, e elas acabam se perdendo um pouco, né? Então, acho que encontrar um parceiro de vida que te apoie na escolha que você for fazer, seja você ficar em casa com teus filhos, seja você trabalhar, acho que ter alguém que você enxergue como parceiro e que te ajude a crescer, que te enxergue como igual, sabe? Eu acho muito importante, porque a pressão social que a gente recebe é muito maior desproporcionalmente do que os homens. E se a gente não tiver alguém que esteja ali do nosso lado, dividindo o lado familiar, que possa dar esse suporte para a gente tomar risco nas horas certas, para a gente reconhecer o nosso valor nas horas certas, eu acho que a gente acaba ficando muito para trás, sabe? Então, eu acho que a gente fala muito de escolher carreira, né? Mas eu acho que escolher marido e esposa, né? Também é super
A
importante,
escolha de
sabe?
vida, né?
E talvez.
Com certeza.
É. É porque eu acho que
Exato.
contando,
Então, para mim, essas são as duas.
escutando a tua história, você deixa muito claro isso, assim, como você teve um impulso externo que te ajudou e te apoiou, né, em diferentes
Sim.
momentos da sua vida. Então, eu acho que isso é uma lição, assim, né? Claro, se você for sozinho, tudo bem, mas é difícil. Às vezes as pessoas sempre têm um companheiro, uma companheira, alguém para dividir, e aí é nessa hora que acho que a parceria conta tanto, né? Se eu pudesse agregar uma questão, e fica à vontade se você achar que vai além, mas assim, a gente ver pesquisas, né? Eu estava lendo agora até recentemente uma pesquisa do MIT falando como o ambiente de trabalho para pessoas que são tecnicamente bem desenvolvidas já, né? Que já têm os skills técnicos adequados, como você tem que dar autonomia para esse profissional, ao mesmo tempo a compensação financeira nem sempre é o que mais importa, porque você tem que ter. Ele está pensando em propósito de vida, né? Essa pessoa tá indo mais além. E, ao mesmo tempo, a gente lê também que o nível de produtividade das equipes cresce na medida em que elas são mais diversas, né? Então, programas de capacitação, programas de melhoria profissional para mulheres, para jovens, seja na área de liderança ou na área mesmo de posicionamento, né? De soft skills. Você costuma ver no banco ou na sua trajetória que tipo de programas você viu, o que você acha que vale a pena a gente deixar aqui como uma lição para mulheres, para irem atrás, para verem? Né? Às vezes até o Nubank tem alguma coisa, mas indica para os seus estagiários, enfim, alguma coisa nesse sentido. Acho que seria legal a gente fechar com isso.
Boa. Olha, eu tive assim, eu tive a sorte de ter tido vários treinamentos específicos comportamentais de liderança feminina, principalmente quando eu estava na McKinsey.
Ah,
Foram
isso é legal.
ótimos. Foram ótimos. E aí, isso eu li alguns livros sobre o tema. O livro que eu acho que é mais legal, acho que se as pessoas forem ler um, assim, que eu acho que é um kit assim de iniciação, é aquele livro da Sheryl, do Facebook, do Meta agora, né? Que chama, acho que em português chama-se Faça Acontecer. Que eu acho que é uma compilação legal com várias assim armadilhas psicológicas que as mulheres se colocam ao longo da carreira, algumas delas até controversas, né, na época que ela lançou o livro, mas que eu achei muito legal assim para você ficar consciente das coisas que acontecem. No Nubank a gente tem alguns programas específicos para as mulheres também. Eu faço mentoria de algumas mulheres que trabalham comigo. E uma coisa que eu acho que também foi super bacana, que eu recomendo às mulheres, é criar um grupo de pares. Assim, eu tenho um grupo de pares que começou na McKinsey comigo lá em 2004. Nós somos, agora cada uma está num lugar, algumas ainda na McKinsey, outras são executivas, né? Cada uma fazendo uma coisa diferente. E a gente se ajudou ao longo desse caminho, porque acho que é muito difícil você encontrar lugares com escala para passar experiência de vivências específicas. Então, você ter esse grupo de pares ajuda muito você nessas trocas e nessa confiança mútua, sabe? Então, até hoje a gente se encontra e a gente troca essas experiências. E quando uma de nós vai ter uma decisão de carreira importante, a gente, o que que vocês acham? Por que que você acha que eu estou sendo conservadora? Você acha que eu estou pensando certo? Então, acho que construir isso, além dos treinamentos, das leituras, que eu acho que ajudam a gente a se entender melhor. É uma mecânica de autoconhecimento e de crescimento bem bacana, assim, que eu recomendo muito, sabe? Mas esse livro da Sheryl, eu acho que é um bom livro, assim, que fala muito dessas armadilhas. E hoje em dia você tem nas business schools, né, nas escolas de negócio, vários programas já de liderança para mulheres. Eu sei que o INSEAD tem, isso está se proliferando cada vez mais e se democratizando, sabe? Que é bem legal.
Não, muito bom, excelente dica, e acho que a nossa rede serve um pouco para isso também, né? A gente serve justamente para se apoiar. Começou como um grupo de amigas que tinham
Perfeito.
dores, muitas dores, né, nas relações de comércio exterior e em relações governamentais, e como conversar e como se posicionar, e isso foi crescendo, e uma rede vai ajudando a outra, e a rede cresceu, e agora a gente tem programa para recém-formadas e estudantes, e para mais sêniores, e quem está no governo, quem está fora do governo. Então, eu acho que essa rede de pares, assim, acho que faz muito eco também, é um pouco desse esforço da Women Inside Trade. É, Débora, você tem alguma questão adicional?
Não, acho que foi excelente.
Oi.
Muito bacana mesmo, Lívia. Obrigada.
Ah, imagina, Débora, obrigada.
Eu queria agradecer muito o teu tempo, Lívia Chanes, líder das operações do Nubank aqui no Brasil, histórico de profissão maravilhoso, de vida, de família, e acho que são muitas lições. A gente vai seguir você lá no LinkedIn, vai continuar seguindo
Ah, obrigada.
sua trajetória e conta com a gente. Muito obrigada.
Obrigada, Marina. Obrigada, Débora. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Um beijo, viu?
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.